O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional medida provisória que cria as condições para a privatização da Eletrobras, estatal que responde por 30% da energia gerada no país. A Eletronuclear e Itaipu permaneceriam com a União. Também foi enviado projeto de lei que permite à iniciativa privada explorar serviços postais, abrindo espaço para a privatização dos Correios. No caso da Eletrobras, a ideia é abrir o capital da companhia para empresas que poderiam comprar até 10% das ações com direito a voto, reduzindo a participação da União para menos de 50%. A empresa é detentora ou tem participação em 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas, 2 termonucleares, 62 plantas eólicas e uma usina solar. Neste quadro, 96% da geração é de fontes limpas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, coordenadora da Frente Parlamentar Mista em defesa do setor elétrico, o governo não pode iniciar a discussão por MP, porque existem leis que garantem o controle da empresa pela União e que retiram a Eletrobras do plano de desestatização. Ela afirma que o governo já tem projeto semelhante tramitando no Congresso.
Quando eu digo que há uma medida provisória de vigência imediata, onde eu já contrato estudos do BNDES, sem saber se vai ter autorização para a privatização da própria Eletrobras, eu estou desrespeitando o poder legislativo e a própria legislação desse país.
O governo estima que o Tesouro Nacional receberá R$ 25 bilhões com a privatização, mas a deputada Érica Cocai afirma que o patrimônio da empresa é de quase R$ 400 bilhões e vender esse ativo teria outras implicações.
Nós estamos falando de privatização de hidrelétricas, que também representa a privatização dos rios, da vazão dos rios, e nós vamos estar entregando isso para outros países, provavelmente, ou para o interesse privado.
Érica Cocai explica que os possíveis compradores da Eletrobras devem ser estatais de outros países, que não abrem mão de suas empresas do setor por uma questão de soberania e interesse social. Para o vice-líder do governo, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, a discussão sobre a abertura de investimentos no setor de saneamento básico trouxe aos parlamentares muito aprendizado sobre o que fazer para garantir que as empresas que atuam com serviços públicos não olhem apenas para os lucros.
E acima de tudo isso faz parte do projeto para realmente prestar melhor serviço aos brasileiros, atrair dinheiro novo para o mercado e para essas ações, enxugar a máquina pública brasileira para que o governo possa ficar focado naquilo que é de defesa nacional, que é de segurança, enfim, de toda a sociedade.
De acordo com Evair Vieira de Mello, a abertura da Eletrobras para o setor privado vai garantir os investimentos necessários no setor, dada a dificuldade fiscal da União. Esses investimentos estão estimados em R$ 407 bilhões até 2030.
Nós temos travas, temos agências reguladoras, temos as regulamentações a serem feitas, tem inúmeras condicionantes que precisam de ser construídas. Claro, o investidor privado precisa ser sua taxa de retorno, mas ela não é por si só das operações de livre mercado. Vão ser reguladas, vão ser regulamentadas, vão ser condicionadas.
Na justificativa da medida, o governo diz que existem algumas contrapartidas importantes para a privatização, como a exigência de investimentos anuais de R$ 350 milhões na revitalização do Rio São Francisco por 10 anos. Também serão colocados recursos para redução de tarifas na região norte e para a revitalização dos rios que abastecem o sistema de Furnas. No caso dos Correios, o governo diz que a empresa também precisa de investimentos para ser competitiva, mas que esse dinheiro não existe. O projeto abre os serviços postais para empresas privadas, mas coloca a regulação dessa prestação no âmbito de fiscalização da Anatel. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.